O cursinho municipal realmente é algo, você acabou de dizer, extremamente importante para a nossa sociedade, e não vamos esquecer que esse cursinho é questão de honra para o prefeito, que ele faz, o Jaelson faz questão que a gente faça e faça com qualidade. Então, de antemão, já vou dizer que o André vai dar todos os detalhes, mas antes de falar do cursinho, Oswaldo, posso falar a respeito da nossa viagem a Curitiba?
Óbvio, deve. Ora, começamos a falar então, se já traz novidades. Principalmente porque tem grande expectativa também da situação do transporte, aquela coisa toda.
Não, mas lá
nós. Esse não resolveu ainda, só
não,
semana que vem.
Esse vai estar indo a passos lentos, mas firmes.
Tá,
né?
E o que é que nós trazemos de novidade lá?
Na verdade, nós estivemos no Teatro Guaíra por 2 dias. Juntamente com o secretário de Estado, o vice-governador, autoridades relacionadas com a educação. Nós tivemos um curso assim, bem bom, palestra com doutores relacionados à educação. Mas o que nos enche a alma de alegria é que de todos os municípios do núcleo, que são 19, somente a nossa Secretaria Municipal de Bandeirantes...
Esteve presente.
Não, foi homenageada.
Olha que beleza.
Somente nós da Secretaria de Educação de Bandeirantes colaboramos com a elaboração do material pedagógico do Educa Juntos. Um material que foi convidado, quem quisesse participar, e a Secretaria participou juntamente com as escolas, e fomos homenageados por essa atitude de somar e dividir. Então, Oswaldo, olha, quem participou foi a Escola Moacir Castanho, naquele tempo de pandemia que, o professor está sem fazer nada, né? Não é verdade. Então, os professores produziram aulas para serem enviadas no Estado. O Estado fez esse banco de aulas e disponibiliza para todas as escolas de educação básica do Estado para que possa ser compartilhado. Então, nós ficamos muito felizes porque as professoras, posso citar os nomes, né?
Deve, professor. Quando a coisa é boa, tem que citar o nome delas. Porque quando é ruim, o povo quer que cita, né?
É verdade. Então, essas professoras da Escola Moacir Castanho gentilmente pararam e foram produzir aulas. E, claro, essas aulas vieram lá para a assessoria pedagógica e acrescentou uma coisinha aqui, outra ali, que também produziram slides, mas as aulas ficaram show, tá? Então, eu quero agradecer as professoras da escola Moacir Castanho, cuja diretora é a Eli, e que são elas, olha, Solange da Silva Rosa, Mônica Cristina Nascimento Nóbrega, Sarita Paula Cavazzani da Costa, Alessandra Soares Teixeira de Oliveira, Franciele Aline Guerra, Eliedna Jales da Rosa, Hilda Ronque Sanches e também a equipe da assessoria pedagógica da Secretaria de Educação.
Tá? Essas são as que colaboraram, que fizeram as aulas na época da pandemia.
Isso, e essas aulas estão...
Para colaborar com o Estado e com as nossas crianças, né?
Exatamente, e aí está disponível na Paraná TV para aulas online.
É que legal, né? E o pessoal que pega aí o Paraná TV, né? Só para assistir também, né?
E o cursinho, Oswaldo, realmente é muito importante para nós. Porque você está na educação básica, hoje a educação básica ela tem o nível 1 e 2, né? O nível 1 é conosco, depois vai para o Estado, aqui na nossa região, e depois o aluno vai para o ensino médio. E lá no ensino médio ele tem disciplinas específicas, importantes, porque são conteúdos que ele vai ter que mostrar essas habilidades na hora de um vestibular, na hora do Enem. E é aí que entra, então, a Secretaria Municipal nesse contexto para poder ajudar nesse aspecto. Agora, se um aluno faz um ensino médio de qualquer jeito, também não vai querer que o cursinho faça milagre. Se um aluno matricula no cursinho para dizer que está no cursinho, também o cursinho não faz milagre. Então, a gente vai trabalhar junto, com responsabilidade, acompanhado de perto por um coordenador ou uma coordenadora, que ainda está a ser definido, né? E com interesse mesmo que haja produtividade para que o cursinho permaneça. Porque ele foi totalmente reestruturado, né? O André preparou tudo isso no ano de pandemia, e aí essa determinação, projeto, portaria, o que, que é, André? Resolução, foi para a Câmara, foi votado, tudo certinho.
É, e a resolução, André, como é que ela ficou? É, já foi publicada também no Diário Oficial do Município. Já está tudo certo, né? Boa tarde.
Boa tarde.
Chega um pouquinho mais perto.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes. É, então, como o Dona Nilce comentou, no ano passado nós trabalhamos mais no planejamento. Então, nós elaboramos o projeto de lei que cria o cursinho municipal, né, que autoriza o Executivo. E competia a Secretaria Municipal estabelecer as diretrizes de funcionamento, certo? Então, nós também publicamos no ano passado a resolução que contém todas as diretrizes com relação à oferta, número de vagas, os critérios de seleção, certo? E no início desse ano, nós reeditamos essa resolução, certo? Com algumas correções, com algumas alterações, para atender melhor os nossos alunos, Oswaldo.
E o que é que ficou definido, como é que vai ser, quantos alunos serão, onde é que vai ser, onde é que vão ser ministradas as aulas?
Certo. Inicialmente, nossa programação é para atender 90 alunos, certo? A gente sabe que é um número, em vista da procura, pequeno, mas nós estamos dando todas as possibilidades, né, conforme a demanda, para ampliar esse número de alunos, certo? De vagas. O cursinho municipal, a previsão para início das atividades letivas é na segunda quinzena de março, na Escola Ledo de Lima Canário, certo? Então nós trabalharemos no período noturno, das 19h às 23h30, certo? Com essas 90 vagas. Claro, né, que no decorrer das atividades, né, os alunos que não tiveram o objetivo de ingressar no ensino superior, fica complicado se manter no cursinho, né? Porque o cursinho é aquilo. O objetivo do aluno é ingressar no ensino superior, né? Se o objetivo do aluno, às vezes, é passear um pouco, sair de casa, né, já não compete ao cursinho mais, né? O cursinho municipal é para os alunos, né? São para os alunos que têm o objetivo de ingressar no ensino superior. E lá nós daremos todo o suporte necessário, né, para que isso aconteça.
É mesmo porque existem alguns que acham que eu vou lá, de vez em quando eu apareço, de vez em quando eu apareço. Não é assim não, né?
Não. Já,
quer dizer, sempre foi dessa maneira, bem rígido mesmo.
Sim, nós continuaremos com o mesmo rigor, com a mesma qualidade, né? A gente sabe que o cursinho ao longo dos anos sempre teve resultados positivos e nosso objetivo é continuar com resultados positivos, né? Cada vez visando mais a qualidade e o atendimento dos nossos munícipes, né?
É mesmo porque, professor Nilce, é difícil hoje a gente falar assim, olha, um cursinho hoje custa muito dinheiro.
Não é barato não, Oswaldo.
Não é barato. E a oportunidade de quem não tem a condição financeira
Exatamente.
De poder conseguir, através de um cursinho, entrar para fazer um vestibular, no mesmo, ou até mesmo para o Enem. Até mesmo para o Enem, para entrar nas mesmas condições de quem fez o cursinho.
Exatamente, porque se for analisar, Oswaldo, a pessoa que estuda sempre em escola particular, acaba entrando nas faculdades estaduais. Né?
Sim,
que são gratuitas, né? Que é onde o maior peso do estudo é lá, né? Na universidade.
É, porque às vezes as pessoas não dão muita bola para isso, mas mas olha, é fundamental, é necessário você ter o conhecimento e ir lá buscar mais conhecimento, porque às vezes você, eu fiz aquilo tal, já, agora eu vou lá para tentar. E não adianta você só ficar tentando, você
não.
Tem que ter condições para entrar lá.
Disciplina de estudar, porque assim, Oswaldo, no ensino médio, é dado ao aluno todos os conteúdos que ele vai precisar, só que se ele faz o ensino médio, se ele faz o cursinho, ele vai reforçar aquilo que um dia ele aprendeu. Então vai estar sempre lembrando aquele conteúdo, porque aquele conteúdo vai ser cobrado.
E vamos dizer bem a verdade, as aulas no dia a dia, elas são diferentes daquilo que é apresentado lá no cursinho, né? Vamos dizer, porque até a maneira de se colocar, né, a aula, né?
É que o cursinho municipal, né, Oswaldo, nós temos um período muito reduzido para atender todos os conteúdos, né, que o vestibular contempla. Né? Nós temos 10 disciplinas, que nós trabalhamos com 11 professores, e eu ressalto aqui que os professores do cursinho municipal são professores especialistas, nós temos no quadro professores mestres, com extrema experiência, uma vasta experiência na questão da docência, nas disciplinas de atuação. Então, é um período muito pequeno, né? Um ano para você ou preparar ou recuperar alguém para o vestibular. Então, as aulas são dinâmicas, né? Com um objetivo no cursinho, então não tem como esperar muito, né? Então a gente faz um planejamento, né? Uma organização pedagógica para atender todos os conteúdos de maneira eficaz no menor tempo possível.
É tudo esses verdes aí que não respondeu. Tá tudo esverdeado ali. Tudo
esverdeado. Não tem idade para entrar no cursinho, né, Oswaldo? Ele tem que ter cursando o último ano do ensino médio ou ter terminado o ensino médio. Se ele terminar com 20 anos, com 25 anos, não é? É por ordem de chegada da inscrição.
Os professores do cursinho mudaram alguns nomes?
Sim. Alguns professores sim, né? Outros professores assumiram outras funções, né? Alguns pegaram coordenação em algumas instituições. Então nós precisamos fazer essa readequação, né? E com a criação da legislação do cursinho, né, nós tivemos que utilizar os professores do quadro, certo? Então nós tivemos que reorganizar algumas questões, mas alguns professores
então,
permanecem.
Então não vai ter um teste seletivo para contratar também professores não, né?
Não, os professores do cursinho são professores do município, do quadro nosso, né? Os professores que entraram para a jornada da educação básica, mas que possuem também habilitação para as disciplinas específicas dos componentes curriculares do cursinho.
É, a situação, vamos dizer assim, não tem idade, né? Tem que ter terminado,
não,
né?
Não. É, com relação
Você acabou de falar isso, né, Nelson?
Com relação às inscrições, né, Oswaldo? Nós abriremos as inscrições no dia 21 e 22, agora de fevereiro, na segunda e na terça-feira, das 8 às 11 da manhã, na Biblioteca Municipal, certo? Então, eu ressalto aqui que é na segunda e na terça-feira próxima, dia 21 e 22 de fevereiro, das 8 às 11 na Biblioteca Municipal. Nós ampliamos um dia, né? Porque às vezes as pessoas, mas eu não consigo naquele dia. Então, nós ampliamos para 2 dias, mas ressaltamos aqui que é por ordem de chegada. Então, assim, nós iniciaremos às 8 com as matrículas, recolhendo os requerimentos, mas assim, né? Procurar não deixar para ir muito tarde, porque talvez você não consiga iniciar o curso imediatamente. Né? Pode ser que você fique no final da lista, daí a gente precisa organizar para abrir vagas para poder acomodar todos os alunos.
Olha, se não me falha muita memória, porque de repente vai passando, a memória não vai ficando muito boa, né? No último nós tivemos quase mais de 300 pessoas ali, 300 jovens, tentando buscar uma vaga.
É verdade, Oswaldo, mas a gente não consegue contemplar a todos, né? Porque daí nós precisaríamos de uma estrutura insustentável.
Sim, não é que eu estou dizendo que na hora, 8 horas da manhã, já tem a impressão que no primeiro dia vai, né? Porque do jeito que é a concorrência para o cursinho, tem inclusive a Rafaela, que a minha filha fez o cursinho, hoje já é formada em medicina veterinária. Então,
que pelo mesmo,
cursinho. Quer dizer, então o nosso cursinho já formou, já levou muita gente para a faculdade. E com certeza vai levar mais gente.
Se Deus quiser.
Dos 80, 90, que muita gente fala assim, você começa um cursinho com 90, vai terminar com 20, 30. Ali não, pelo menos, chega sempre, a maioria 60,
sim,
70.
Chega.
Né?
Nós trabalhamos no cursinho no ano de 2020, né? Eu lecionava matemática no cursinho, né? Foi o período de pandemia, nós iniciamos e logo paramos, mas o cursinho sempre teve resultados positivos, né? Nós trabalhamos até um período na pandemia com os alunos, né? Até mais ou menos setembro ou outubro, até mesmo para os alunos que tinham interesse, né? E aquilo, né? Os alunos que buscam realmente, né? Eles nos perguntam, mandam mensagem e aquilo, né? A gente está à disposição, né? No que a gente conseguir auxiliá-los, né? Com material, com videoaulas, com todo o suporte para auxiliar nas dificuldades e ajudar na questão do vestibular mesmo, né?
Colocando sempre, né? Você veja bem, só que eu estava vendo aqui dos anos retrasados, aqui quantos foram aprovados só numa leva. Não é? Não é pouco não, você pega aqui em 2019, nós tivemos aí a aprovação de muitos alunos.
E detalhe, né, Oswaldo, são aprovações em universidades públicas, né? Públicas, né? Estaduais, federais. Então, assim, né, tem resultados muito positivos, né? Alunos que são aprovados em mais de uma universidade, né? Com mérito também do aluno, mas também com o auxílio do cursinho municipal.
Eu acho que 2019 foi acho que o ano que mais aprovou, né, em escolas estaduais.
Sim,
em faculdades estaduais, né? Eu tenho a impressão que foi o ano que mais, vamos dizer assim, mais tivemos aprovados. Agora, 90, desses 90, a gente sabe que o pai às vezes fala assim, mas meu filho vai lá e não consegue nada. Tem aqueles que a cabeça é um pouquinho mais dura para não. Mas na verdade, às vezes não é nem o próprio professor, o pai que exige, mas é o aluno também, né, professor? Tem que ter a vontade dele também, né? Porque não adianta você dar a vara, ensinar ele a pescar se ele não quer aprender a pescar, né?
Exatamente. Tem um outro detalhe bastante significativo. Se ele faz um ensino médio de qualquer jeito e não se apropria de nada no ensino médio, o cursinho também não resolve, né? Porque o cursinho é aquele que vai instigar aquilo que ele aprendeu para relembrar e entregar para ele macetes para que ele possa seguir em frente. Agora, se ele é aquele tipo de aluno que mais falta do que vai e daí apresenta lá uma atividade e tal, e enfim, termina o ensino médio sem se apropriar de conhecimento, Aí não tem cursinho que resolve, né?
Agora, os documentos necessários.
Bem, né, com relação aos documentos, né, os candidatos deverão apresentar no ato da matrícula cópia do CPF-RG, comprovante de residência no município de Bandeirantes em nome do responsável, certo? Ou do pai, ou da mãe, ou do seu responsável legal. E para os alunos que já concluíram o ensino médio em escola pública, nós precisamos da declaração de conclusão do ensino médio. E para os alunos que ainda estão cursando o ensino médio, ou seja, a última série do ensino médio, seja esse terceiro ano do ensino médio regular ou o quarto ano do ensino médio profissional, nós precisamos da declaração de matrícula, certo? Os alunos menores, né, deverão apresentar uma declaração assinada pelo responsável, que autoriza o requerimento da matrícula, né? E esse modelo dessa autorização você encontra tanto no edital do cursinho, como também na Secretaria Municipal de Educação. Só passar lá à tarde, né, procurar por nós lá, que nós disponibilizaremos. Agora, e uma foto 3x4 recente.
O terceiro e o quarto ano, né?
Isso, o terceiro e o quarto
ano. Eles estão estudando, já podem? Também ou não?
Isso, quem está matriculado no terceiro ano, no último ano do ensino médio, pode. Sim. Certo? Quem não concluiu o ensino médio tem que estar no terceiro ano. Nos procuraram, né, na secretaria, se quem estava no primeiro ou no segundo, mas é aquilo, né, Oswaldo? O número de vagas é muito reduzido, então a gente precisa priorizar quem já está saindo para dar esse suporte necessário, né?
É, porque na verdade quem é primeiro ou segundo não vai fazer vestibular agora, né?
Faz como teste, pode, mas não como treineiro, como, né? Como treineiro, mas não como para efetivar a matrícula no ensino superior, né?
Então tem que dar prioridade para quem está no terceiro e no quarto ano, né?
Isso.
Porque, na verdade, hoje são aqueles que vão tentar vestibular no final do ano. Porque senão não adianta. Não. E aqueles que estão estudando é mais prático ainda, né? Vamos dizer, ele vai ter uma carga horária de estudo um pouco maior, né?
Sim. Por exemplo, no terceiro ano, com toda a carga horária que ele tem, ou no quarto ano, né? E mais aquela carga horária do cursinho. Aí ele pode realmente se preparar bastante, né, e conseguir chegar lá no vestibular com potencial para competir realmente.
Porque essas mudanças agora que nós estamos vendo aí no ensino médio, ensino não sei o quê, a gente vê que é mudança para inglês ver, né? Na verdade, se o estudante não estudar, não vai chegar a lugar nenhum.
Nenhuma mudança tem sucesso se a mudança não começar com a gente. É verdade. Porque muda lá para 6 aulas, para 5 aulas, para 4 aulas, eu não tenho interesse nenhuma, nem de 1 hora, nem de 30 minutos, nem de 20 minutos, para não refresca em nada.
E a gente conversava esses dias com, agora me foi a memória, o diretor da Federal aqui de Jacarezinho, e ali foi transformado o ensino, né? O ensino lá foi muito transformado.
Federal.
O Instituto Federal ali foi transformado totalmente. E ele diz, o tipo de estudo que nós temos hoje, a decoreba, não existe. Para nós ali, não. Acabou isso aí lá, contanto que foi premiado a nível nacional.
Sim.
E acho que é isso que precisa dar um boom na nossa educação, né?
Desde o princípio, né? É assim, você vai compondo os conteúdos, recompondo se não esteve atento a ele, se você não se apropriou daquilo. E hoje, Oswaldo, a gente tem que desenvolver desde a hora que ele entra lá no CEMEI, né, que é um centro de educação, desenvolver as habilidades para que ele possa, aos poucos, ir se apropriando e se transformando. Não existe mais decoração de nada.
É por isso que o professor Rodolfo Fiorucci colocou para a gente aqui, ele que é que é o diretor-geral, né, do Instituto Federal do Paraná. É isso, tem que ter já uma formação, né? Porque esse decoreba que a gente vê aí...
Não, essa nossa ida lá a Curitiba, né, foi bem ponderado, bem colocado, né, todas as necessidades da criança, do aluno, da educação básica. E nós já dentro da secretaria já havíamos pensado e já estamos com vários passos dados além da média geral. Então, é tudo isso mesmo que você está falando, aquele tempo nosso... Decorar rio e afluente, tabuada e tudo mais.
Isso já não existe mais.
Não existe mais, né? Hoje nós temos que ter raciocínio e interpretação.
Tá, e o pessoal quer saber. E daí aquele pessoal que falta no curso, como é que vai ser? Porque de repente tem aqueles que faltam e dá para substituir no meio do caminho, né, André?
Sim, então, o aluno, né, ele tem que mostrar interesse no cursinho, claro, né, que todos os casos serão analisados, tanto pela coordenação do cursinho como pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, né, mas se porventura, no decorrer do ano, for surgindo vagas, nós iremos chamar os alunos que estão na lista de espera, né, por isso que é necessária a lista de espera, para que abriu a vaga, né, houve desistência, houve algum aluno que foi, né, que enfim, por N motivos, se desligou do cursinho municipal, nós iremos convocar os alunos que estão na lista, até mesmo porque temos os vestibulares no final do ano, então nós temos ainda um período para poder trabalhar com esses alunos.
Bom, até então você era professor, e agora comandar, como é que é?
É sempre um desafio novo, né, Osvaldo? Eu comento com a dona Nilce a minha realidade de sala de aula, né? Então eu conheço a minha sala de aula, né? Quando eu fui convidado para compor a equipe da Secretaria Municipal de Educação, foi um desafio muito grande na minha vida, né? Então, mas é aquilo, né? A vida é feita de desafios, né?
Os desafios nos fazem crescer e aperfeiçoar.
Sem eles não tem graça, né?
Sim. Imagina.
É aquilo, né? Enquanto a gente fizer só aquilo que a gente sabe, né? Nós nunca vamos aprender coisas novas, né? Então a gente precisa aceitar os desafios e encará-los, né?
Tá certo. Bom, então segunda-feira, a partir das 8 da manhã.
Segunda e terça-feira, a partir das 8 da manhã, das 8 às 11 da manhã, as inscrições para o cursinho municipal, lá na Biblioteca Municipal Jamil Fares Midauer, certo? Bem na esquina, próximo ao Colégio Nóbrega, ali onde tinha o Corpo de Bombeiros, por ali. Os documentos, né? Ressalto aqui: cópia do CPF RG, comprovante de residência em nome do pai ou do responsável ou da mãe, certo? Declaração de matrícula para os alunos que estão cursando a última série do ensino médio. Declaração de conclusão para os alunos que já concluíram o ensino médio, certo? E os alunos menores deverão apresentar uma declaração, né, que o responsável autoriza ele requerer a sua matrícula no cursinho municipal e uma foto 3x4 recente.
Tá certo. Então, segunda-feira, pessoal, fazer a inscrição. Agora, professora, saindo um pouquinho disso aí, a situação do transporte, foi conversado com a professora Eliandra, da regional, foi feito um novo croqui, um novo cronograma.
Sim.
Já está em Curitiba isso. Como é que está a situação? Porque o transporte continua. Essa mudança que fizeram aí, é uma mudança que, óbvio, é necessário, mas na verdade tinha que ter sido organizado antes, né?
É verdade. Então, causou um transtorno e está causando ainda um transtorno muito grande. A gente sabe que as primeiras semanas de transporte escolar, elas são decisivas,
difíceis, né?
E difíceis. De repente, você pensa que o aluno está naquela quadra, ele está na outra, então vai ficando uns para trás, mas vai tudo se ajeitando, né? Tudo. E também, assim, licitação de novas rotas, porque não tinha aluno nenhum, agora tem 8, enche uma Kombi praticamente, né? Então tem essas mudanças, porque na zona rural tem um determinado bairro que hoje não tem ninguém, de repente muda 2 famílias, 3 famílias lá, que já dá uma Kombi cheia de aluno matriculado. Então isso surgiu lá para nós, né? E o núcleo está muito empenhado, a Secretaria de Estado de Educação também está bastante empenhado e buscando alternativas para que a gente possa trazer todos para a escola. Nesse momento não está tudo definido ainda, mas estão chegando próximo do esperado.
Porque na verdade também nós estamos aí com a situação, 60 dias emergencial, né? Também
sim,
tem aquela preocupação de como vai ser, como não vai, né?
Então, justamente nessa emergencial aí, nós estamos nos reorganizando nas rotas também, né? Porque onde não tinha, 2 anos atrás, né, Osvaldo? Onde não tinha aluno nenhum, hoje tem, né? Onde tinha, hoje não tem, e a gente vai se acertando e vai dando tudo certo.
Porque nas escolas do município ainda vai, mas o município também tem que arcar com as estaduais, né? Devido a um convênio com o Estado, né?
Olha, agora, só para você imaginar, tem escola que entra às 7 horas, tem escola que entra às 7h15, tem escola que entra às 7h30. Tem escola que sai às 11h25, 11h30, 10 para meio-dia, meio-dia e 15 e 10 para 1. E tem a escola da tarde que entra 1, tem aquelas que saem 5h20, 5 horas e tem aquela que sai 18 horas. Entendeu? Então a logística é mesmo complicada e a gente busca mesmo ajuda do núcleo, e lá o núcleo busca ajuda da secretaria, porque tem atrás disso aí toda uma logística bem grande.
Porque o pessoal, as Kombis, os Kombis estão buscando na zona rural, só aqui na cidade também.
Também.
Também em alguns pontos, né,
alguns, professor? Tem os pontos pré-estabelecidos, né? Que os alunos se reúnem ali e dali são conduzidos para o CEP, para Mailon, para.
O CEP já. A diferença é que o CEP sai num horário e o outro sai no outro, né? Também é onde está dando confusão.
Confusão
também.
Bastante confusão.
E isso aí, segundo, até eu conversava com a professora
Eliandra,
e ela dizia que a semana que vem deve ter uma solução.
Deve ter uma solução. Existe já umas perspectivas assim bem interessantes que a gente não havia nem pensado, né? Então estamos aguardando.
É porque não é só Bandeirantes, né?
Não.
Fala bem a verdade.
É todo mundo.
É toda a região, porque
toda a região.
Mudou para todo mundo.
Mudou para todo mundo.
Essa mudança que ocasionou não foi só para aqui, foi para todos.
E o ano passado, Oswaldo, quando surgiu o Cívico Militar, que 7 horas, também a proposta era das 7 até 10 para 1. Da 1 até as 18. Então, não encontrou-se logística para isso, né? Então, realmente, eles têm as 6 aulas em horário reduzido. E houve um acordo que todos os alunos que usassem o transporte escolar fossem matriculados todos no período da manhã, que ficaria mais fácil de transportar. Porque como é que você pega um aluno que 10 para meio-dia, leva ele e traz o outro para entrar às 13 horas, né? Não tem lógica. É, teria que ser 2 transportes, 2 motoristas. Mas devagarinho vai encontrando-se as soluções.
Que a gente pega aqui, ó, por exemplo, como o Marcos está dizendo aqui, o filho estuda no CEP e no horário, o horário foi alterado. Entrar às 7 horas da manhã e sair às 12h15. Só que o ônibus que passa na frente da minha casa não leva para o CEP. Só leva até o Mailon ou Nóbrega e depois vai para o Colégio Agrícola. Então é logística ali também, precisa dar uma mexida, né, professor?
É complicadíssimo. Mas tudo isso está sendo estudado, Oswaldo. Né? Ou, por exemplo... É, se a escola é mais central, é mais fácil. Você deixa um aqui, outro ali, outro ali. Agora, o CEP é longe, né? Lá...
É porque, na verdade, também se vai até o Marlon, também já podia chegar lá em cima, né?
É, mas daí depende do número de alunos que vem naquele transporte. Uhum. É, o ônibus cabe bastante, tudo bem. Mas não o suficiente para trazer aqueles que vêm para o Marlon e que depois se encaminham para o CEP. Às vezes dá, tem rota que dá, mas tem rota que não dá.
Aqui está indo lá para o Matilda também, que sai daqui do Pão Alto, também tá difícil, né, professor? Tá, é muita criança. Né?
É, mais de 100 em cada período, né? Então é bem complicado. Só que o importante é que as obras estão já a pleno vapor ali no Moacir. Se Deus quiser, logo eles voltam para casa. Então, isso aí é provisório, só.
Então... Tudo é provisório ultimamente, né? Ali naquela situação, né? E o Kit Matilda está provisório. É, ali a Bela Vista também já deve, devemos ter aí a troca com o Estado, aquela coisa toda.
É.
E sair dali também, né? Porque, na verdade, para fazer a troca, vai ter que sair dali também.
É,
né?
Ficando pronta a escola Moacir, aí a escola Moacir, que hoje está lá no Bela Vista, no prédio, que daí o Kit que foi para o SESI, eles voltam para casa, entendeu? Eles voltam para casa.
É, e aí o Bela Vista fica com tudo para ela, para ele, né? Fica sem...
Não bem assim, né? Porque o processo tanto de cessação, de doação, é demorado também.
Ah, mas ali é rapidinho. Quando eles querem, é rapidinho. Sai rapidinho. Quando a coisa é favorável para eles, aí sai, né?
Porque né? Que daí ela já...
É, e é importante. Então, essa situação vai se resolver, né?
Toda vai. E ali também, Oswaldo, falta vaga, né? Porque são muitos conjuntos ali. Falta vaga para escola estadual, né? Bela Vista, falta vaga para nós, né? Mas no fim vai se ajeitando.
É, na verdade ali nós estamos vendo que tem mais conjuntos saindo para aquele lado ali. Outro ponto também que vai ser um problema muito sério e que eu acho que já é preciso se preocupar é ali na Invernada, né? Onde nós temos aí vários empreendimentos que estão sendo feitos ali, loteamentos, e a escola ali é pequena.
É, mas ali a prefeitura, o Jaelson, né, e o Juba já tomaram algumas providências, né, que foi comprar o terreno ao lado da escola já, prevendo que o pátio da escola hoje pode ter lá mais uma ala de sala de aula, né, e aí do lado, aquele terreno do lado da escola... Também a prefeitura.
E também as áreas institucionais dos loteamentos também, que podem ser utilizados mais. Mas é tudo a longo prazo, né? Porque não adianta, porque de repente a gente fica nessa situação da água, né? A gente vai vendo, vai só aumentando, e não tem um aumento. Aumenta o fluxo de pessoas, de gente, é o caso também de saúde, para
tudo
lá.
De tudo.
E isso também envolve a educação, como é o caso que acontece lá, naquela área. Dos... Antigamente a gente falava que era 6 conjuntos ali, né?
Ah, 17 agora.
É, hoje já uns 17 ali.
17 conjuntos.
É, porque antigamente
total.
era, você pegava Bela Vista, Primavera, tinha mais dois ou três ali, era os 5, 6 conjuntos. Aí, dali, de aqui para agora, você vai contar.
Para aquela região ali é o crescimento da cidade hoje.
É, total, e não tem o que fazer.
Né? E está ficando bem bonito, né? Agora vem ali o São Miguel com todo o empreendimento, né? O Morro dos Anjos. que é para lá mesmo. Já que a gente encontra, chega no Rio.
É, na BR já chegamos, né?
Por cima aqui.
Na BR já chegou. Já chegou, porque loteamento aí daqui a pouco já está na BR. Vai passar para o outro lado da BR. Vai passar para o outro lado, daqui a pouco. Professor, mais alguma coisa que você quer colocar da educação? As mudanças já ocorreram, né? Já saiu os decretos?
Já saiu os decretos, a mudança está acontecendo. E assim, assentando ainda tudo, viu, Oswaldo? Assentando.
É começo de ano, né?
Chamando professores do concurso, chamando serviços gerais, que é uma urgência, né? E assim, eu quero publicamente aqui agradecer o Jaelson, agradecer o Juba, com essa visão muito voltada para a educação, muito voltada aqui para o cursinho municipal, porque ele não era legalizado, não tinha obrigação nenhuma de continuar, mas pensando, né, na população, pensando no povo, pensando nas crianças, né, assim a gente fica muito grato, porque você pode trabalhar com muito mais vontade diante do respaldo que tem. Tá.
Inclusive, dona Nessi, foi um dos primeiros projetos enviados para a Câmara, né? A questão da legalização do cursinho municipal. Então, é aquilo, né? A gestão trabalha em prol da educação municipal, da educação
também.
Como um todo, né?
Também.
Que a educação é fundamental. Sem ela, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Vamos dizer bem a verdade. Bom, professor, pessoal, situação da Covid, graças a Deus, nada até agora, né?
Não
tivemos assim, nem...
Nada assim de fechar a escola, de fechar a sala de aula, a não ser um outro caso que positivou as duas professoras. Ainda estamos chamando para assentar o número de professores, né? Aí, não tendo outro para cuidar ali, mas 2-3 dias já, né?
Em termos de criança, né? Nenhuma ainda não apareceu ainda.
Apareceu sim, vários, mas vários, tudo, né? Assim, bem suave, né? Bem controlável, bem certinho.
Porque a preocupação maior é nesse sentido, das crianças aí também, né?
Então, Oswaldo, por falar nisso, eu quero reforçar a necessidade da vacinação. Porque nós adultos, né, eu já estou com as 3 doses de vacina e eu peguei Covid agora no mês de janeiro. Aí fiz o teste, deu falso negativo, no dia seguinte comecei os sintomas, mas foi assim, uma gripe com uma dor de garganta e muita coriza, só isso. Né, passados os dias 7, 2 dias mais graves e os outros dias assim, incontrolável, tranquilo. E a importância da vacinação. Mas é uma vacinação, a gente não sabe o que contém. Eu penso da seguinte maneira, nós dois, Oswaldo, vacinamos desde pequeno, né?
Estamos
aqui,
né?
Não, nós dois.
No tempo do revolvinho ainda,
exatamente,
aquela marca.
E nós estamos aqui. E se nós formos comparar a tecnologia hoje com a de 50 anos atrás, né? Eu acho que nós, enquanto pais, avós, responsáveis, deveríamos repensar caso não tenhamos ainda vacinado as nossas crianças.
Porque aí fala assim, hoje nós estamos com mais de 6 milhões e 500 mil crianças vacinadas no país. Isso não vê problema nenhum. A não ser os fake news, né? Que isso vai aparecer.
Isso aí é.
Isso não tem jeito. Então é fundamental. E é lógico. Antigamente a gente pegava aquele revolvinho, quando vinha aquele revolvinho pra ver.
Não perguntava pra ninguém. Forma a fila aí, pá, dentro da sala de aula, vacinava.
Gado.
Todo mundo, né?
É igual marcar gado. Hoje não faz aquela marca no gado.
E olha, Oswaldo, a educação participou muito do processo de vacinação, até, digamos, ontem, né? É hora da gotinha. Chegava na sala de aula, era gotinha para todo mundo. Chegava na sala de aula, era revólver para todo mundo. Né? Olha lá, o Navarro ficou grave lá, porque está forte a cicatriz.
Faz tanto tempo que a minha marquinha já está na nuca.
Ela vai indo, foi indo, Então, assim, ó, que a gente possa repensar, né? Ouvir com coisas certas apenas, né? E vacinar as nossas crianças, porque vai fazer a diferença lá dentro da escola.